todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Ok-Tok.
E eu sou o Leandro.
E nós estamos aquecendo os motores, direcionando o capacitor de fluxo para mais uma viagem, Leandro, por qual desta vez nós estamos partindo para 1997. Uma revisita a este ano bombástico.
Parte 2, porque agora é pessoal, rapaz.
Agora a gente vai botar a casa abaixo com uma seleção porrada que não pôde entrar na primeira vez por uma falta de tempo e espaço no primeiro programa.
É tempo e espaço, porque a gente tinha selecionado, a gente tem como padrão selecionar 10 músicas, porque dava pra selecionar muito mais de 97, rapaz.
Tanto dava pra selecionar que nós estamos voltando a este ano agora, aqui com esse programa.
Exatamente, mas a gente só vai falar de 97 após os e-mails.
E-mails para caramba relacionados ao programa do Live Aid, nosso especial do rock atrasado.
Exatamente, né, cara? A gente demorou uma semana pra fazer por motivos afônicos.
Não é?
Mas, porra, foi um evento que deveria ter sido devidamente comentado, né? Não podia passar em branco.
Exatamente, antes tarde do que mais tarde.
Antes tarde do que só depois. Então vamos aos e-mails, abrindo logo com o e-mail do Dr. Tapioca.
Senhor Doutor Tapioca, olha só, um dos nossos ouvintes mais ilustres aqui, diretamente do Papo de Gordo.
Olá, tripulantes roucos dessa máquina do tempo. Você tá rouco, ó?
Rouco, eu acho que era o cara do Foracast, não é não?
Bom, vocês voltaram com grande estilo. Live Aid foi realmente demais. Grandes nomes, grandes shows e grande quantidade de ouvintes desse podcast que eram muito novos ou nem nascido na época.
Ah, novinhos.
Muito novo, presente. Excelente seleção de música. Sei que deve ter dado o maior trabalho para escolher só algumas dentre tantas daquele festival. E é inevitável algumas injustiças com bandas que ficaram de fora. Mas não dá pra tocar tudo em um só programa. Acho que nem em dois. Gostei especialmente da escolha da música do Queen, saindo das mesmíssimas conhecidas I Want to Break Free, Radio Gaga, We Are The Champions, etc. Que não são ruins, mas ofuscam outras excelentes canções do grupo.
Queen tem uma discografia fantástica, até aquelas desconhecidas, que não são tão destacadas pelas rádios ou pelas mídias, são do caramba. Fiquei feliz em poder tirar uma dessa, assim, do fundo do baú.
Adorei a sacanagem que vocês fizeram com Simple Minds.
Sacanagem? O que a gente fez?
Eu sempre achei isso e ninguém vivia me esculhambando dizendo que Mandalay Day e Hypnotized também eram grandes músicas. Porra nenhuma
ritmo, cara.
Que bronha do cacete essas músicas. E eu falei Mandalay Day, né? Mandela Day, porra.
Mandela, tu mandelou, mas tá tudo bem.
Os caras tiveram a pachorra de gravar uma coletânea com CD duplo, 15 músicas em um e 17 no outro. E só duas prestam, Alive and Kicking e aquela outra. Como é mesmo o nome? Ah, Don't You Forget About Me. O pior é que as duas músicas estão no disco 1 da coletânea. Então, se você comprar, pode jogar o disco 2 fora, pois você não vai fazer nada com ele. Vai fazer falta alguma.
Pô, peraí, eu sou de porta-copo. Pô, vai jogar frisbee. Daí, Leandro, vamos dar ideias para os nossos passageiros. O que você pode fazer com aquele CD que você ganhou e não gosta? Aquele CD que você ganhou de presente, de Inimigo Oculto, do Calypso, por exemplo.
Caralho, cara, isso aí é Inimigo Oculto sem graça nenhuma, né, cara? Não sabe brincar, não desce pro play, né, cara?
Não, é aquela coisa bem... Tipo essa coletânea do Simple Minds, vai. O que o cara pode fazer, uso inteligente e criativo que a pessoa pode fazer de um CD que não vai ouvir.
Um só ou uma coleção?
Vamos dar algumas ideias aqui pra eles.
Por exemplo, com uma coleção, dá pra fazer uma cortina, um blackout.
Olha que legal.
Que uma coisa assim, meio ibitipoca, sabe?
Tipo, discografia do Kennedy, né? Você pode usar...
Celine Dion, foi tudo mesmo saco. O que você faria?
Eu teria um jogo de porta-copos bem bacana.
Bacana, né? Um jogo de porta-copos brilhoso, porque nem na mesa você coloca ele virado pra cima, pras pessoas verem o label.
Poderia usar ele pra fazer... Eu poderia usar essa coleção, por exemplo, pra fazer decoração de festa dos anos 70, olha só.
Ah, é? Boa. Mandem as suas ideias enquanto a gente volta aqui pro pro e-mail pro tapioqueiro. Paul McCartney realmente não apareceu muito no Live Aid, mas em compensação ele abriu e fechou o Live 8, segunda versão do festival em 2005. E tocou além de Let It Be, Sgt. Pepper, Helter Skelter, Get Back e Drive My Car.
Fantástico. Essa
segunda versão também contou com a presença do Pink Floyd com Roger Waters no baixo. E os porcos nem voaram.
Mas peraí, e aquele balão de porco do Roger Waters?
É, pois é, né? Faz parte das piadinhas, né? Do Roger Waters ali, as brincadeiras. E The Who, que teimam em não pendurar as palhetas.
Graças a Deus, mesmo faltando só dois.
Agora, falando em festivais, Dr. Tapioca, você viu que, não sei se vocês todos perceberam, mas parece, claro que esses boatos estão vindo desde o início do ano, que o Rock in Rio vai ser novamente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 2011. No início do ano, a galerinha falava que ia trazer U2 e Rush. Eu não dei ouvidos a esse boato, primeiro, porque eu não consigo mais ver o U2 tocando em festival.
Não dá, cara. Não
o próprio
dá.
Espetáculo do U2 é um festival à parte, é uma multidão à parte.
Só pra dar um spoiler, aproveitando que você entrou nesse assunto do YouTube, em breve, na próxima edição do Toca Aí, eu comentarei, já está gravado, e vocês ouvirão meu comentário sobre o DVD do YouTube, esse 360 graus no Rose Bowl, que é uma coisa absurda, cara. Só posso dizer isso, o tamanho que ficou um show do YouTube não cabe mais em nenhum festival. Qualquer show do YouTube é maior do que qualquer Rock in Rio.
Não dá mais, né?
Não dá, cara, não dá, é um absurdo, um absurdo. Mais informações em breve no Toca Aí.
Parece que tá também que algumas coisas, escalações já estão sendo faladas por aí. Também boatos, né? Mas dizem Pearl Jam,
é,
parece que Green Day e, porra, Lady Gaga e Hannah Montana.
Olha aí.
É rock, porra, é rock.
Rock in Rio tem esses carne de vaca desde o primeiro, né, cara?
Que maneiro. Mais gente pra ganhar garrafada.
A galera da reciclagem agradece.
E o próximo e-mail vem direto de Curitiba, do Elisandro Crappel, administrador de redes, 26 anos. Caras, estou enviando esse e-mail para agradecer pelo podcast de vocês, pois graças a ele conheci algumas bandas clássicas, muitas das quais a gente sempre ouve falar, mas por preguiça acaba não correndo atrás.
Que coisa feia, olha só. E quer receber as coisas tudo de mão beijada daqui no Máquina do Tempo.
Não tem problema não, continua vindo e continua mandando e-mail. Mas depois que você escuta o som aqui, corre atrás e compra mais música. É muito bom o podcast de vocês, indiquei para todos os meus amigos que gostam de música. Gostaria de sugerir um programa. Será que rola de fazer um especial de aquecimento para o show do Scorpions em setembro? Seria bacana, hein?
Não vou dizer nem que sim, nem que não, porque existem planos para os próximos meses.
Pois é. Nós temos uma agenda aí meio que planejada pro próximo mês.
Vamos ver, Elisandro, quem sabe? Vamos ver se a gente consegue um espacinho aí na agenda pra fazer um aquecimento Scorpions aí pra vocês. Não prometo nada, mas vamos tentar.
Morrego de tensão na máquina do tempo. Então, Octoque, chega de papo.
Tá bom, aproveitar, né, que essa sessão de meio tá curtinha, a galera quer curtir logo o som, então chega de papo e bora pro som de 1997!
E vamos entrar neste ano com Here We Go Again, do The Hives, na Máquina do Tempo.
Out of words, then none of us have ever heard. going, we don't need roads.
Americans, I'm afraid of the world. a woman. Johnny wants to think of a joke. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans.
Estamos de volta e você acabou de ouvir I'm Afraid of Americans, do David Bowie e seu álbum Earthling.
Ele está de volta!
Tinha um tempo, né, cara, que tava sumido. Não, eu tava evitando selecionar para não fazer uma coletânea de discografia em todos os programas do Máquina.
Mas de tempos em tempos o homem volta, rapaz, para mostrar que ele sabe fazer de tudo, até música eletrônica.
Pois é. E já começa logo por esse lado. Esse é mais um álbum do Camaleão, em que eu acho que a gente só vai entender o que ele realmente quis fazer com isso daqui a uns 10 anos.
como quase todos.
A gente começou a absorver o real impacto de algumas músicas do Bowie mais ou menos 20 anos depois delas. Então acho que a gente tá por aqui também. Eu acho que lá em 2017 a gente vai falar, caraca, era isso que eu falei. Porque eu não considero nem música eletrônica, cara.
Ele tem elementos eletrônicos,
Ele tem elementos eletrônicos. Ele é muito mais pop do que rock neste álbum, com certeza.
Uhum.
Mas ele não abre a mão do
rock, da guitarra, propriamente
dito. Rock, da guitarra e tal. Mas, cara, você já repara que ali tem umas coisas que claramente são experimentações.
Sim.
Eu não sei o que vai dar isso, não, cara.
Assim, eu não sei o que vai dar para um futuro próximo ou a médio prazo. Mas eu me lembro que na época em que ele saiu, a crítica meteu malho, né, cara?
Exatamente, não,
porque disse que ficou meio do caminho.
Não, foi exatamente, aconteceu exatamente o contrário.
É, eu li críticas horríveis
sobre ele. O público meteu malho e a crítica delirou.
É mesmo?
Cara, ganhou o Grammy com a música Dead Man Walking.
Nossa!
Como melhor música alternativa. E ele também levou o melhor vocal masculino de rock, cara.
Olha só que coisa estranha. Eu lembro de, na época, só ter lido Malhação em cima dele.
Ou você deve ter associado com a opinião do público.
Provavelmente.
Que houve uma rejeição. Esse álbum não é assim. E na prática mesmo, como ouvinte, não é um álbum, porra, maneiro de ficar ouvindo e tal.
Não tá no teu top 10. Não. Você como fã de Bowie não tá no teu top 10.
Não tá, com certeza não. Mas é legal selecionar porque, assim, primeiro, já na década de 90, quando você espera que esse tipo de coisa não aconteça, o David Bowie vai lá e faz esse grau de brincadeira, experimentação e tal. E segundo, porque eu realmente acho que ouvir ele hoje, em 2010, é diferente de quando eu ouvi em 97.
Hoje, na verdade, você gostou mais dele?
Eu ouvi esse álbum em 97, eu ouvi esse álbum bem depois. Mas já é diferente ouvir ele hoje do que ouvir antes. Talvez porque hoje eu já escute mais a discografia completa do Bowie, então eu entenda mais como funciona um pouco mais a cabeça. Mentira, eu não entendo, mas... Não,
ninguém entende.
Mas eu espero entender como funciona a cabeça dele, essa coisa de vou fazer um álbum laboratório, não tenho compromisso com vendagem. Ele não tem.
Ele chegou naquele patamar em que ele faz o que ele quer, né?
É indiferente pra ele. Não, indiferente não é. Indiferente é hipocrisia. Mas não é o motivador.
Uhum.
Não é o que, pô, vou fazer mal porque esse aqui tem que vender. Eu não vou fazer isso porque eu tô afim de ver como fica.
Vamos ver qual é.
É. E aí esse álbum é bem por esse caminho mesmo. Ele viu qual é. E claramente, ó, a crítica deve ter entendido, mas... Uhum.
Mas o público não.
Entendeu muito bem, não. Então, a brincadeira é a seguinte.
Guarda isso numa cápsula do tempo. Enterra esse CD, né? Enterra esse CD. Marca o lugar com um X no mapa. E 10 anos depois você desenterra ele e vai ouvir.
Faça isso. Escuta. Não julgue agora. Guarda. Daqui a um tempo você começa a manter isso na cabeça e começa a falar, será que tem coisa disso? Será que tem coisa disso? Será que a gente vai achar alguma coisa? Talvez sim, talvez não, né? Experimentação às vezes dá certo, às vezes não.
Por isso que se chama experimentação. E antes disso, nós ouvimos Road to Hell, de Bruce Dickinson, do melhor, ou do segundo melhor, pra mim, disco da sua carreira solo, Accident of Birth. Esse disco traz muita, muita emoção pros fãs da época por três motivos. Primeiro, Accident of Birth traz Bruce Dickinson de volta ao estilo heavy metal. A negação, né, a receptividade extremamente negativa do trabalho anterior dele, o Skunk Works, foi tão ruim, tão forte que, cara, o próximo disco dele ou tinha que ser um tapa na cara ou ele se aposentava ou voltava pro Iron. Porque aí a carreira solo dele não tinha mais jeito, não. E graças a Deus, foi um puta tapa na cara, ele voltou. Claro, ainda é um heavy metal muito diferente do Iron. Não tem absolutamente nada a ver com o Iron, mas é um heavy metal. Uma coisa bem diferente do que você ouviu no Skunk Works, uma coisa bem diferente do que você ouviu no Balso Picasso. É heavy metal, é metal, é porrada na orelha da boa. Segundo motivo, ele trouxe para a banda ninguém menos que Adrian Smith.
Cara, e aí foi muito bom.
Porra, todo mundo delirou, né, cara? Porque o Adrian Smith, ele tinha saído do Iron, acho que um ou dois discos antes dele, do Bruce, não foi, Leandro?
Mais ou menos isso.
Mais ou menos isso.
De cabeça, não vou lembrar, mas é mais ou menos isso.
Isso. Foi um ou dois discos antes, aí ele fez aquele projeto do Psycho Motel que não deu certo, tentou fazer uma carreira solo também que depois não deu certo, e, cara, se não fosse ele entrar pro Dixon, ele ia entrar pra história, ele ia sair da vida pra entrar pra história. Ele voltou às luzes da ribalta com esse disco, entrando na banda do Bruce. Cara, porra, dois Irons, né, cara? Aí os fãs vão ao delírio.
Não, prato feito, né, cara?
Prato feito, né, cara?
Ali.
Bruce Dickinson voltando a fazer heavy metal com o Andrew Smith do lado.
E o Bruce Dickinson sempre teve uma presença no palco junto, em conjunto. Ele sempre dividiu muito bem o palco com o Andrew Smith.
Exatamente, exatamente.
Pô, quando os dois entram numa mesma, pra fazer o mesmo projeto, né, claro, encabeçado e com o nome do Dickinson, mas não dá pra ignorar, cara.
E uma coisa que ficou muito legal foi a química que rolou entre o Bruce e o Adrian, claro, que já trabalhavam juntos há muitos anos, e o Roy Z, que era o guitarrista que entrou no Skunk Works e também fez um trabalho muito bom como produtor. Foi ele que produziu esse disco. Os três juntos, compondo juntos, tocando juntos, e o Roy Z produzindo, porra, ficou uma química muito legal. O Roy Z é um personagem muito importante aí da carreira solo do Bruce, que vale a pena ser citada. Agora, o terceiro motivo não é a presença do Roy Z. O terceiro motivo que faz a galera delirar foi que a capa de Accident of Birth foi desenhada pelo Derek Riggs, meu amigo.
Então, o jogo era completo.
Tá lá,
completo.
Cara. Cama, mesa e banho, cara.
E é um traço completamente diferente, né?
Totalmente diferente daquilo que a gente tá acostumado a ver ele desenhando o Ed. Ele partiu pra um estilo bem contrário pra fazer o Edson. Aham, aham. Pegou a piadinha. Edson. Foi de propósito. A ideia foi do Bruce Dickinson.
Mas assim, essa capa meio alien, né? Alien absurdo.
É um boneco fantoche, né? Tipo um Jack in the Box, que o Bruce Dickinson queria que fosse uma espécie de personagem, assim como o Ed foi pro Iron. Ele queria que esse fantoche nefasto fosse personagem dele também na carreira solo, acompanhasse na carreira solo. Mas, enfim, acabou ficando só pra esse disco mesmo, mas foi muito bom, cara. O Derek Riggs desenhou quatro capas diferentes. A mais famosa foi a que o Edson aparece de frente mesmo, né? Olhando pra você, com aquele porrete na mão. Mas ele ainda desenhou mais três capas que foram censuradas. Por isso que essa primeira foi a mais conhecida. Uma é o Edson crucificado, aquele bonequinho crucificado.
Ah, azul, não é,
mano? É, uma azul, exatamente. E a terceira e a quarta são duas versões da mesma coisa, que é o Edson saindo da barriga de um cara.
É, essa pra mim é uma das mais famosas, é por isso que eu brinco falando da meio alien, assim.
É, exatamente.
Até mais famosa do que a oficial, né?
Assim, a oficial é essa, aquela que ficou a mais branda, né?
Isso, mas eu marcou muito na minha cabeça essa brincadeira meio alien.
Exato, é essa capa meio
alien. Eu acho que eu associo muito Jack in the Box por causa dessa capa.
É, provavelmente. Essa capa era pra ser oficial, mas aí aquela coisa puritana dos americanos, né? Botou aquela capa lá na prateleira dos supermercados, tipo Walmart da vida, tipo loja americana da vida, né? Os americanos puritanos, ai meu Deus, que horror, tira isso daqui. Aí tiveram que substituir por aquela capa mais convencional, vamos chamar assim.
Você sabe me dizer se esse álbum primeiro foi distribuído nos Estados Unidos ou na Inglaterra?
Não sei te dizer. Em outros países, a capa do Edson saindo da barriga permaneceu. Uma outra curiosidade, essa eu não sabia na época, eu só vim a saber agora estudando pra esse programa, que o Accident of Birth, a música, né, que deu título ao disco, Accident of Birth, ela foi criada, ela foi inspirada por uma declaração que o Bruce Dickinson ouviu nessa época da mãe dele, dizendo que...
Ih, caraca!
É, ela disse que o Bruce era resultado de um aborto que não deu certo.
Caraca!
Daí veio o conceito do Edson, desse Jack in the Box saindo da barriga.
Caraca, não, nunca imaginaria isso. Mamãe Dickinson...
Mamãe Dickinson. Foi essa a inspiração pra todo esse CD. Do conceito da capa, do conceito da música título, etc.
Tô bolado.
Nem o idem.
Se você já está bolado, pra aumentar essa sua sensação, tente pronunciar o nome dos integrantes dessa banda. Eu estou falando de The Hives, que nós abrimos o programa com Here We Go Again. Essa banda sueca e seu primeiríssimo álbum, Barely Legal, eles entraram com essa porrada e roupinhas combinandinhas, né, cara, no mundo do rock.
Olha só, que bonitinho, né? Era a prova do... Era a prova de que o rock alternativo nunca foi tão pop.
Exatamente. Roupinha combinandinha é a prova de que o alternativo é pensado, não é alternativo.
É, o alternativo se tornou, nos anos 90, o produto mais comercial que existe. De alternativo não tinha mais nada.
Ser alternativo era extremamente consumível, né?
Exatamente.
Mas você gosta de The Hives?
Cara, eu conheço muito pouco. Eu ouvi algumas músicas desse primeiro disco, menos ainda dos trabalhos posteriores, mas esse pouco que eu ouvi, eu curto. É legal, mas assim, não me conquistou a ponto... É, não me marcou a ponto de, caraca, eu preciso comprar esse CD agora. Não. Mas, cara, tocando aqui, tocando máquina, se nego botar o CD, deixar rolar em seu ambiente, eu vou ficar amarradão.
É um som legal, né, cara? Não é um som definido e marcado com uma identidade própria, tão a ponto de você falar, porra, isso é The Hives, não sei o que.
Tá. Uhum. Mas não é ruim. Não é aquela banda que você reconhece no primeiro acorde, tipo um AC/DC, né?
É, exatamente. Mas não é nem um pouco ruim, não é nem um pouco Tchubaruba.
Tchubaruba é ótimo. Aprendam, passageiros. Se você não gostar de alguma coisa, se você ouvir aquele som que você entorta um pouco o nariz, você chama ele de Tchubaruba.
É, mas é... Ah, tá. Tchubaruba.
Vamos listar alguns sonzinhos Tchubaruba aqui. O que seria um sonzinho Tchubaruba pra você, Léo?
Pra mim, quem deu o nome merece a bandeira.
A musa do Tchubaruba?
É, cara, a rainha, a matriarca do Tchubaruba. Não tem a matriarca do Sol? Agora existe a matriarca do Tchubaruba.
Matriarca do Tchubaruba, ok.
Então tá, vamos sair desse cenário. Vamos para o universo do namorado.
Primavera se foi e com ela meu amor.
As pequenas alegrias e os irmãos, cara. Totalmente Tchubaruba. Tchubaruba ladeira abaixo.
Esse é o Tchubarubaço.
Andava com o vento.
Então vamos voltar pro que não é Tchubaruba, a gente tava falando de The Hives. Continue aí.
Bom, mas aí o que eu sempre fiquei bolado é que eu nunca... Assim, tudo bem, eles são suecos. Criaturas suecas têm nomes absurdos.
Sim, você não vai conseguir pronunciar. Pra mim, todo sueco se chama Silvio Vicente.
Cara, mas assim... Simplesmente... Caralho, abre aspas. Pra mim... Todo gênero masculino, sueco, gênero masculino, se chama Silvio Seix. Fecha aspas. Era uma nação inteira de traveco, puta que... Mas eu nunca encontrei uma banda inteira que eu não conseguisse pronunciar um nome sequer, cara.
Por isso que eu faço tudo Silvio Vicente.
E no vocal, Silvio Vicente. Na guitarra, Silvio Vicente. E no baixo, Silvio Vicente. E depois dessa bizarrice do Ok-Tok desses nomes e da realidade alternativa na mente deles...
Agora, pra mim, eu nunca mais vou chamar esse cara de Hives. De Hives pra mim, vai ser...
Decente.
Os Silvio Vicentes, é.
Decentes.
Decentes. De decente, eles não têm nada.
Vamos para o próximo bloco com Lucky Man do The Verve na máquina do tempo.
My feet are growing, I know just who I am.
many corners do I have to turn? How many times do I have to run? All the love I have is in my mind. I hope you understand. I hope you understand. In my liberty, happiness coming and going. I watch you look up and watch my people growing. I know on my mind, on my mind, on my mind, on my mind. It's just a genuine something in my liberty.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Get Alive, do Queensrÿche. Eu gosto muito desse disco deles, o Here in the Now Frontier. Não é mistério nenhum. Eu já falei várias vezes aqui no Máquina do Tempo que eu gosto muito de Queensrÿche. E essa fase deles é um pouco mal compreendida pelos fãs.
Por quê?
Porque a partir do Empire, que foi aquele grande sucesso deles, né? Que tocou Silent Lucidity, que tocou a música Empire. A gente já tocou essas duas músicas, inclusive, aqui uhum. no Máquina do Tempo. Logo depois disso, eles entraram numa fase bem experimental com o Promised Land, que é um disco anterior a esse. O pessoal ficou meio, opa, peraí, que é isso? Isso não é aquele Queensrÿche que eu conheço do Empire.
É, o som deu uma, até uma aliviada, né, assim.
Sim, no Here in the Now Frontier, ele deu uma aliviada. Ele ficou um som mais cru, ele ficou um som mais reto. E uma curiosidade que não tem nada a ver com o som com a influência do som, é que o disco, ele foi, parte dele foi gravado na casa do Stone Gossard, o guitarrista do Pearl Jam. Ele tem um estúdio lá na casa dele, em Seattle. Lembrando que o Queensrÿche também é de Seattle. Eu já falei aqui várias vezes, eu costumo fazer essa brincadeira, que antes do grunge, tudo que Seattle nos tinha dado de música era o Jimi Hendrix e Queensrÿche. Pô, eles lá, porra, o Stone tinha montado um puta estúdio, eles foram lá e gravaram boa parte do disco, metade do disco praticamente, eles gravaram lá na casa do Stone Gossard. E por conta disso, quando o disco saiu mais cru, mais reto, como eu tava falando, os roqueiros da época que descobriram com o Queensrÿche naquele momento disseram: ah, tá muito grunge. Não, pelo amor de Deus, crianças, nada a ver, por favor. Não me fale uma coisa dessas. As grandes influências desse disco, coisa falada pela própria banda, eles buscaram algumas influências mais alternativas, coisas que a gente nunca ouviu falar aqui, porque só tocava lá nos buracos de Seattle. E também muito som dos anos 70, tipo Pink Floyd, tipo Beatles com Sgt. Peppers, um clima meio viajante. Tem vários momentos nas músicas que para tudo e entra só a guitarra, fazendo uma batida como se fosse de violão, com os efeitos, etc. Você percebe nitidamente aquelas viagens tipo Pink Floyd em início de carreira.
Início não, né? Aí já é... Porque Pink Floyd em início de carreira, pelo contrário, era mais porrada, né?
Tá, na fase do Roger Waters, vamos dizer.
É, terceiro álbum pra frente.
Terceiro álbum pra frente.
Exatamente essas viagens, introduções longas.
Exatamente.
É, músicas que têm altos e baixos, elas ficam flutuando, né?
Perfeito, perfeito. Essas viagens, essas flutuações foram exatamente o clima que eles procuraram para fazer as músicas do Here the Now Frontier. Porém, o disco não é bonitinho. Você percebe que as melodias são negras, as melodias são densas, e as letras também ajudam muito, porque, cara, como sempre, né? Desde o início da carreira, o Queensrÿche gosta muito de fazer letras como corrupção, violência, racismo, sabe? Esse tapa na cara que ele dá no ouvinte pra mostrar como a sociedade ainda precisa evoluir e que de social não tem nada. Eles sempre tiveram esse discurso e nesse disco eles também continuam com esse discurso e pra isso umas melodias meio fortes. É meio bad trip, né? E por isso o disco é muito bom.
É engraçado, porque a sensação que eu tenho, eu não me aprofundo em Queensrÿche, né? Mas a sensação que eu tenho ouvindo músicas soltas e alguns álbuns isoladamente é que este álbum é um dos álbuns realmente mais leves de ouvir, por causa dessa viagem. Mas é como eu falei, eu me aprofundo na música, então ele é mascarado, né?
É, se você não ficar prestando atenção na letra, no que ele quer passar ali com aquilo, etc., ele realmente passa como um álbum mais leve. Mas se você prestar atenção, se você entrar na viagem do cara que ele tá te propondo, aí você percebe que é um tapa na cara, assim como todos os discos. É um dos meus preferidos.
É, sei lá, eu não colocaria como meus preferidos não, mas é porque eu acho que talvez Queensrÿche é realmente como eu falei, né? Eu não me aprofundo, então eu não tenho meu preferido ali. Mas eu gosto, eu gostei de ver essa nova faceta.
E antes disso, nós ouvimos Dream Theater. Eu sempre tenho medo de tocar Dream Theater aqui no Máquina do Tempo, cara. Sério, porque Dream Theater é aquele tipo de banda que ou as pessoas amam ou odeiam.
É porque... A gente, eu acho que a gente já falou sobre Dream Theater aqui, né? Primeiro, é um som extremamente elaborado, né? Não é um som simples, como você mesmo descreveu sobre o Queensrÿche, né? Não é um som reto.
De forma alguma, é muito cheio de firulas.
É muito cheio de firulas, muito rococó. Cara, e as músicas são longas.
É verdade.
Acho que eu não lembro de ter uma música do Dream Theater com menos de 5 minutos.
Tem que, assim, eu conto nos dedos. E olha que eu tenho toda a discografia aqui.
Pois é, e aí, assim, realmente, gostar vem de uma educação. Eu acho que não vem do primeiro contato.
E esse disco aqui, ele ajuda um pouco a trazer mais público, pelo bem ou pelo mal. Vamos contar a história dele. Nós acabamos de ouvir Just Let Me Breathe, do disco Falling Into Infinity, que é um disco que é meio que divisor de águas. O Kevin Moore, que era o tecladista, saiu da banda. Beleza, vamos procurar outro cara, né? Quem entrou no lugar foi o Derek Sherinian. Ele era um tecladista desses, tipo músico de aluguel, músico de estúdio, né? Que a gente fala aqui sempre. E na carreira dele, ele já tinha tocado como freelancer com Alice Cooper, com o Kiss, com o Billy Idol. Eu acho que ele já havia tocado com o Malmsteen também, antes de entrar no Dream Theater. Eu soube que ele foi pro Malmsteen depois que ele saiu do Dream Theater, mas eu acho que ele já havia tocado antes também. E o cara sempre teve uma levada muito jazz, muito pop, diferente um pouco da veia clássica do Kevin Moore. Foi ele que chegou e caiu de paraquedas pra gravar aquela música de 26 minutos do A Change of Seasons.
É, isso que eu ia falar, que eu conheço o nome dele desde o Change of Seasons.
Exato. Ele gravou A Change of Seasons, mas ele não compôs junto. Aquela música do A Change of Seasons já havia sido composta desde a época do Images and Words. E aí eles ficam, né? Vamos gravar pra botar no disco e não cabe no disco. E vamos, agora no próximo cabe. Não, não cabe não, é muito grande. Aí eles finalmente lançaram. Resolveram, ah não, vamos lançar essa merda então no EP. Pronto. Põe essa merda no EP. E foi nessa época que ele chegou na banda. Então ele gravou aquela música, mas ele não compôs. Ele começou a participar do processo de composição aqui no Fallen to Infinity. E aí, cara... Aí deu uma merda. Porque o Dream Theater já tinha se tornado uma banda grande. E aí a gravadora queria que eles fossem mais comerciais.
Pô, você entrou nesse ciclo.
Entrou no ciclo, fudeu. E aí virou um cabo de guerra foda. O Derek Sherinian, que tinha chegado, ele não tinha muito poder, assim, de voz. Ele tava sendo tipo, tá, eu faço o que vocês me mandarem.
Pô, sono, só trabalho aqui, né?
Eu só trabalho aqui. Eu já tava assim quando eu cheguei. E ficou muito um cabo de guerra foda entre a banda e a gravadora. A banda queria continuar fazendo aquele estilo que eles tinham no Imagine Words, no Awake, mas a gravadora não, vai ter que fazer um negócio mais pop, vai ter que fazer um negócio mais comercial, vai ter que fazer um negócio mais não sei o quê. O resultado saiu esse disco. Ele é muito melódico, ele é muito pop, ele é pop, assim, em termos de Dream Theater, ele é pop até dizer chega. É pop. Cara,
que dói. Ouvir que Dream Theater é pop... É muito estranho.
É muito estranho, né? Pois é. Ouve o Fallen to Infinity que você vai entender o que eu tô falando. O disco inteiro. Você vai entender o que eu tô falando. Tem músicas longas ainda? Tem. Tem músicas longas. Mas você vai perceber que são muito mais audíveis. Você mastiga melhor. Você consegue absorver essas músicas muito mais rápido do que você absorve dos discos anteriores. O Portnoy, o Mike Portnoy, o baterista e líder da banda, ele já declarou que desse disco ele só gosta de 3 músicas. Essa que a gente ouviu, Just Let Me Breathe. Lines in the Sand, que é fantástica, é a maior do disco, acho que tem quase 15 minutos, e a que abre o disco, a New Millennium. Eu gosto de mais uma quarta música aí, que é Peruvian Skies, que é linda. Mas o Portnoy, depois que lançaram esse disco, a banda saiu da gravadora, saiu da Elektra, que era a gravadora por onde eles lançaram esse, e o Portnoy abriu o selo dele, a It's a Gen Records. E lá na It's a Gen, ele lançou a Fallen to Infinity Demos, com as músicas do jeito que eles pensavam que era originalmente.
Sem a mão da gravadora querendo que seja mais pops.
Exatamente, sem a mão da gravadora querendo que seja mais pops. Mas foi um disco que foi muito bem aceito pela galera, pelos novos ouvintes, sabe? Aqueles caras que criticavam Dream Theater porque era uma coisa muito complicada, começaram a curtir um pouco, ou seja, o pensamento da gravadora, bem ou mal, deu um pouco certo.
É, quando eles não erram radicalmente, eles acertam.
Um amigo meu, que é músico, ele definiu isso muito bem. Dream Theater é banda de músico. Só músico gosta.
É bem por esse caminho. É bem por esse caminho. Ou frustrados,
né?
Presente. Já que falamos muito de Dream Theater, vamos falar pouco agora de The Verve.
Olha aí, The Verve. Eles não são suecos, não, né?
Não. Eles são ingleses. E eles são os Simple Minds desta edição. É o terceiro álbum dela, o Urban Hymns. É uma banda que é conhecida por duas músicas. Essa que você acabou de ouvir, Lucky Man.
Certo.
E Bittersweet Symphony.
Olha aí, eu lembro dessa.
E cara, é isso. É isso, não é parada. Não é assim.
E é Don't You Forget About Me e valeu.
E é isso, exatamente.
E fez sucesso com essas duas músicas em 1997 e Don't You Forget About Me.
Só que foi muito marcante, porque essas duas músicas tocaram muito em rádio, foram muito usadas em mídias, YouTube, vídeos, esse tipo de coisa. E comercial.
Não, olha
e
aí.
Propaganda. Então, cara, foram duas músicas que marcaram pra cacete. Eu, particularmente, quando trabalhei dentro de uma agência, a gente foi fazer uma apresentação pra um cliente, a gente usou Bittersweet Symphony como trilha sonora.
Ó, vamos jogar em time que tá ganhando?
Cara, porque não tinha erro. Né? Ou melhor, tinha um erro, né?
Era isso e Fake Plastic Tree do Radiohead pra fazer coisa emotiva, né?
Exatamente. Assim, mas, na verdade, tinha erro. Era uma apresentação pra comemorar o aniversário de relacionamento entre o cliente e outra empresa, não sei o que e tal. Sendo que o refrão dessa música é que fica falando que eu não posso mudar, meio que se desculpando, sacou?
Ai, meu Deus. Dependendo da agência, pode não ser tanto erro assim.
Foi o que eu chamo carinhosamente de pataquada. Ninguém percebeu, todo mundo adorou e foi, sacou?
Valeu, bateu, valeu.
Ninguém associou uma parada com a outra, mas é meio... Foi meio bizarro.
E viva a ignorância das pessoas que não prestam atenção no inglês.
Mas como eu falei, eu tenho pouquíssimo pra falar de The Verve. Assim, não é um som ruim.
Não é. Assim como a Silvia Sente, cara, é um somzinho bacana, né? Se deixar rolar no som,
é, exatamente. E vamos pro próximo bloco ouvindo Blues Traveler com Great Big World na Máquina do Tempo. We'll be right back.
calling you to take a ride. And it's a great big world to come and see and come inside. Oh yeah, a great big world reminding you you're not alone. So hold on, this great big world will never get rent, we never get our own. Can't you feel your stick? I think slowly walk my take a ride. And it's a great big world, so come and see and come inside. Oh yeah, a great big world reminding you you're not alone. So hold on, this great big world, we only get rent, we never get
guys, I'll listen to the blues riff and B, watch me for the changes and try and keep up, okay?
Shotgun. baby's got one.
You better run. Here comes the old woman with.
E estamos de volta e nós acabamos de ouvir a banda que já falava do calendário maia em 1997. Eu estou falando de Incubus, pois nós acabamos de ouvir A Certain Shade of Green do disco Science. Esse disco foda para caramba. Com perdão do palavreado, porque não tem outro para falar desse disco. Esse é considerado por muitos, por todos praticamente, público e crítica, o melhor disco do Incubus disparado. E não é por menos, né, cara? Esse disco é o mais doido, completamente despirocado das ideias. Os caras se empolgaram, sei lá que diabos eles comeram, beberam, fumaram, cheiraram, não interessa. Eu só sei que eles botaram tudo no caldeirão, maluco, e saiu um negócio que mistura metal, death e heavy e funk metal e reggae e tudo. Tudo, tudo. Hard rock. Sabe aquelas músicas que você ouve assim? Tem uma pá de reggae, daqui a pouco tem um groove foda de slap de baixo, daqui a pouco tem uma porrada, daqui a pouco fica lento, daqui a pouco tem uma outra porrada, daqui a pouco tem um groove. Que você pira a cabeça assim, não entende nada o que tá acontecendo, mas tá gostando pra cacete.
Você não consegue definir o que é, né?
E não é pra definir, não é pra entender. Não é pra entender, é pra curtir a viagem. E é uma montanha russa. O disco é toda uma montanha russa foda. E é muito bom, cara. É muito bom. Eu não tenho o que dizer. É aquele tipo de disco que não tem como descrever. O meu único conselho é: ouça. Certain Shade of Green, que você ouviu agora, é a mais comercial do disco. Tanto que foi a que fez clipe, a que divulgou o disco, etc. É realmente a mais comercialzinha. Isso que você ouviu, crianças, é a mais comercial desse disco.
E isso é uma coisa que eu sempre acho que sempre me surpreende. O peso de Incubus sempre me surpreende.
Uhum.
Eu nunca espero. Eu sempre espero que eu vou ouvir algo mais alternativo.
Sim. Não deixam de ser, eles não deixam de ser alternativos.
E aí vem uma porrada.
E engraçado que a mesma banda que fez essa porrada fez umas baladinhas como, por exemplo, Drive.
Eu sempre sou surpreendido, como eu falei.
Não, eu idem. Incubus é sempre uma banda muito boa. Que sempre que lança uma coisa nova, eu sei que eu vou gostar. Antes de ouvir qualquer coisa, saiu o disco novo, eu já sei que eu vou gostar. E é uma das bandas que tá escalada aí pra esse festival SWU, que vai acontecer agora aí em São Paulo, lá em Itu, né? Ah,
cara, nem... Putz. Que vergonha que eu tô disso, cara. Caro pra cacete.
No Itu do mundo.
No Itu do mundo.
Se você tiver dinheiro para curtir 3 dias de lama ao som de Incubus e outras bandas, vá lá curtir o som dos caras.
Não fala nada. É muito... Boicota, porque essa porra tem que ser boicotada. Eu acho que tem que começar um movimento, boicote é um ingresso caro.
Ô, Máquina do Tempo, apoia essa ideia.
Cobrar show a esse preço, cara, é muito exorbitante, cara.
Estamos levantando essa questão. O que você acha dos preços atuais para os shows no Brasil? Caros, exorbitantes, deixe seu comentário aí no post.
Porra, pornográficos. Puto. Suecos.
E antes nós ouvimos Southern Culture on the Skids tocando Shotgun do disco Plastic Seat Suite. Não vou nem perguntar se vocês conhecem essa banda, porque eu tenho certeza que não.
Eu não conhecia.
Ninguém
grande
conhece.
Surpresa.
Uma grande surpresa, ninguém conhece. Essa é uma das várias bandas que eu tenho guardada aqui comigo. Tenho feito isso menos por falta de tempo, mas durante muito tempo, às vezes eu gosto de entrar na internet aí, por esses sites americanos, começar a ouvir bandas assim que eu nunca ouvi falar na vida, né? Que só fazem algum sucesso relativo lá no seu país de origem. Southern Culture on the Skids é uma delas. Eu tava procurando alguma coisa voltada pro Southern Rock, voltada pro Country. Aí eu dei de cara com essa banda aqui. Ah, legal, deixa eu ver qual é, deixa eu pegar uma música online aqui deles, não sei o quê. E me apaixonei. Aí eu comecei a pegar todos os CDs, comecei a ouvir tudo. É uma das bandas pela qual, putz, cara, é um sonsaço que eu fiquei impressionado. Aí eu fui pesquisar mais os caras. É um trio criado na Carolina do Norte em 1983, cara. Os caras estão desde 83 fazendo isso. Fazendo esse som que mistura surf music, rockabilly, country e outros estilos menos semelhantes com o punk, blues. O trio ele é formado pelo guitarrista e vocal da banda, o Rick Miller, que, na boa, quem assistiu MTV nos primórdios vai pegar essa referência. Ele parece o Luiz Thunderbird com cavanhaque branco.
Tem foto do Bibelô aí?
Tem foto. Vamos deixar
vamos colocar no post foto do Bibelô.
Vamos fazer melhor, a gente vai botar o site dos caras aqui, o link pro site do Southern Culture on the Skids, ou Scott, para os íntimos, e você vai ver as fotos do Rick Miller, você vai ver a foto do baterista do Dave Hartman, que é a cara do Josh Constanza.
Caraca, cara, eles estavam mal pra cacete, hein?
E da baixista e vocalista, sim, tem uma mulher que divide a voz com o Rick Miller, que é a Mary Huff. É uma ruivona que mantém um cabelão armado igual a B-52s e que se veste como se fosse aquelas garçonete de bar de beira de estrada americana. Muito figuras. Eles têm outros sucessos, como, por exemplo, Fried Chicken e Banana Pudding, que são divertidíssimos. E como eles ainda tocam em lugares pequenos, eles podem se dar a esse luxo de que na hora que eles estão tocando essas duas músicas, vem uma outra galera e serve pudim de banana pro público. E serve frango frito pro público.
Ou seja, uma fanfarra.
Agora eu te digo o seguinte, crianças, vocês ouviram primeiro na Máquina do Tempo. Vocês já vêm ouvindo Salt and Culture on the Skids há um bom tempo.
Sem saber quem é o dono?
Exatamente, porque vocês ouvem a música e relacionam a um certo suíno enviador de e-mails, de confissões para a Máquina do Tempo.
Por quê?
Solta o som!
Oh, let me chop it, baby. You got to let me chop it.
Sim, crianças, a trilha sonora das confissões do porquinho são de Salt and Culture on the Skids.
Vocês ouviram o Salt and Culture primeiro aqui na Máquina do Tempo através do fundo do porquinho.
Olha aí, opa, desculpa aí, porquinho. Volto a dizer, você ouviu primeiro na Máquina do Tempo.
E antes, nós ouvimos, cara, uma das bandas que eu mais me simpatizo, gosto mesmo, nós ouvimos Blues Traveler, com a música Great Big World, do álbum Straight On Till Morning, quinto álbum da banda, Ok Tok.
Porra, como essa banda evoluiu tanto, né, cara, desde o primeiro disco.
É uma banda simpática, pra começar. É uma banda, cara, com um estilo muito maneiro, esse estilo bluesão.
Sim, é um blues contemporâneo, né, cara?
Isso, que a gente sempre comenta, né, cara? Como eu posso dizer, você mesmo falou, tem uma evolução, porque este álbum, ele vem depois do Four. E aí é difícil, né, porque Four foi um dos melhores álbuns da banda e tal, e aí você fala, cara, depois disso eles estão ferrados. Sempre tem aquela expectativa.
Exato.
Né, de que, pô, superar esse, vai sofrer, meu amigo, vai sofrer.
Vai ser Four.
Tá foda, hein? Essa agora foi...
Foi For.
Não insiste, não. Não, For a barra. Então, sempre tem uma grande expectativa depois de um grande álbum. E, cara, eles mantiveram, assim, o álbum é muito bom de ouvir, não tem hits como For, não tocou muito em rádios e tal. Mas, cara, se você escutar esse álbum, ele é muito maneiro.
Muito, muito bom mesmo.
Tem, não te surpreende, porque é Blues Traveler. Então você já sabe o que você espera, que são coisas boas.
Uhum.
Vale a pena pra cacete. Tem uma brincadeira desse álbum, que ele todo é inspirado, tanto o título quanto a capa, em Peter Pan.
Olha só.
Agora, uma coisa que eu nunca entendi foi, por que essa banda de tiozões, que é a imagem que eu tenho do Blues Traveler, não necessariamente é isso, é que é uma banda de tios. Sabe aquela coisa assim, família de músicos, aí os tios resolveram fazer uma banda?
Dá a impressão de que eles são mais velhos, talvez, por causa do vocalista, do John Pop. E do estilo também, né? E também do estilo, né? Além de ser um estilo que você não vê uma galera jovem tocando, o John Pope, ele tem uma aparência de pessoa realmente mais velha. Talvez pelo fato dele ser realmente um obeso mórbido, ele dá a impressão de que era uma pessoa muito mais velha.
Colabora com essa impressão.
Exatamente, colabora. Pelo menos nessa época de 97, eu não sei porque ele fez operação de redução de estômago, o cara ficou magro, né? De uns tempos pra cá. Mas agora eu não sei quando que ele fez essa operação. Não sei se em 97 ele já tava magro. Mas no início, quando ele apareceu, realmente dava a impressão de que ele era bem mais velho por causa disso. Mas a banda não é tão velha assim. A banda é de idade, assim, a idade dos integrantes, eles não eram tão velhos assim quando começaram.
É, a imagem que eu tenho é sempre que é uma banda de uma galera assim mais velha. E que, pô, manda muito bem.
É, e o engraçado que eu falei do início, que eles evoluíram pra caramba, é que nos primeiros discos do Blues Traveler, parecia que era apenas uma banda comum, inexpressiva, que só tava lá fazendo base pra um puta gaitista. Porque o John Pope, ele pegava aquela gaita, porra, o cara parecia guitarra de heavy metal.
E destruía.
destruir, mas o cara parecia guitarra de heavy metal, né? Fazia arpejos, escalas. Pô, ô boca nervosa, calma, meu filho. Com o tempo, ele passou a cantar mais, a dar uma freada na gaita, cantar mais, se mostrar mais como cantor também, e a banda começou a evoluir, a banda começou a se mostrar também tão foda quanto aquela gaita. É isso que eu falo.
Acompanharam o crescimento, né?
Acompanharam o crescimento, exatamente.
Eu gosto muito.
Eu também.
Fica aqui a dica, se você não conhece, o que é difícil, porque como eu falei, Four foi um álbum que marcou muito, tocou muito em rádio e tal, então é difícil você não conhecer Blues Traveler. Mas se você só conhece o Four, vai atrás, comece então logo pelo seguinte, que é o Straight Until Morning, esse que você acabou de ouvir, e se intere.
Tá dada a dica.
E é isso aí, meus amigos, muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa nossa breve segunda viagem em 1997.
Uma viagem nervosa.
Essa viagem nervosa. Mandem seus comentários via o blog, ou então pelo e-mail podcast@maquinadotempo.blog.br.
Exatamente. Siga-nos no Twitter, @kitok@bucol. Pra saber o que, que nós estamos aprontando. Saber pra onde nós vamos nos próximos programas.
E pra encerrar, eu vou deixar vocês com uma coisa nacionalíssima.
Gosto muito.
Carioca.
Tijucano.
Eu estou falando de Pedro Luiz e a Parede, tocando uma das letras mais inteligentes que eu já ouvi com jogos de palavras, que é Tudo Vale a Pena na Máquina do Tempo.
Crianças nas praças, praças no morro, morro de amores, rio. Rio da leveza desse povo, carregado de calor e de luta, povo bamba. Cai no samba, danço, funk, tem swing até no jeito de olhar. Tem balanço no trejeito, no andar. Andar de cima tem uma música tocando. Andar de trem tem gente em cima equilibrando. Andar no asfalto, quentes carros vão passando. Andar de baixo, tem uma moça no quintal cantarolando. Rio de baixadas com seus vales, vale a pena. Tua pobreza é quase mito quando fito teus contornos lá do alto de algum de seus mirantes que são tantos. Então, tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Praças, praças no morro, morro de amores, rio. Rio da leveza desse povo, carregado de calor e de luta. Povo bamba, cai no samba, dança, funk, tem swing até no jeito de olhar. Tem balanço no trejeito, no andar.
Andar de cima tem uma música tocando. Andar de trem tem gente em cima equilibrando. Andar no asfalto, quentes carros vão passando. Andar de baixo, tem uma moça no quintal cantarolando.
Rio de baixadas com seus vales, vale a pena. Tua pobreza é quase mito quando fito teus contornos lá do alto de algum de seus mirantes que são tantos. Então, tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Seus santos são fortes, adoro seu sorriso. Zona sua, zona norte, seu ritmo é preciso. Seus santos são fortes, adoro seu sorriso. Zona sua, zona norte, seu ritmo é preciso. Então, tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena.
Tudo vale a pena, sua alma.
pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, tudo vale a pena, tudo vale.